Nós hoje, em nosso programa, vamos conversar com Lucieta Martorano, coordenadora do projeto Robin na Amazônia. Vamos conhecer de perto esse projeto. Lucieta, bom dia!
Bom dia, querida Lucieta Martorano, falando diretamente da Amazônia, a todos os ouvintes da rádio.
Muito obrigada pela sua participação, por ter atendido o nosso convite, Lucieta, né?
Lucieta, é um prazer, querida, é um prazer para a Embrapa dividir com a sociedade os resultados de um projeto de pesquisa internacional.
Eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho desse projeto Robin. O que é exatamente esse projeto, Lucieta?
Esse nome, Robin, é de uma sigla em inglês, que o título do projeto é O Papel da Biodiversidade na Mitigação de Mudanças Climáticas. A biodiversidade na Amazônia, ela é preocupação do povo brasileiro, do Amazônida, e nós contamos com parcerias internacionais para desenvolver pesquisas buscando identificar quais são as principais pressões de perda de biodiversidade, por exemplo. Então, o projeto é um projeto que tem 12 países envolvidos, onde o Brasil está representado pela Embrapa, e nós estamos trabalhando em 4 anos intensamente nessa missão de avaliar o papel da biodiversidade na mitigação de mudanças climáticas.
Na verdade, é para ver qual a relação, né? Eu gostaria que você falasse como está sendo desenvolvido esse programa, como é que ele está funcionando, Lucieta?
Em primeiro lugar, como nós temos um público muito grande que ouve diversos segmentos de compreensão, é bom passar para a sociedade em geral que a biodiversidade, se você olhar no solo, você vai ver a vida. Quando você olha na alta atmosfera, que entra na circulação do clima, você percebe essa biodiversidade na forma de nuvens, de núcleo de condensação, da poeira em suspensão, de particulados que estão na atmosfera, junto com a umidade, formando essas nuvens intensas, que vão contribuir com toda essa circulação geral, essa dinâmica de transporte de umidade dentro do sistema climático. Então, essas interconexões, essas teleconexões em alta atmosfera com a Amazônia, com o clima da Amazônia, nada mais é do que resposta dessa biodiversidade que está no solo. Então, você navega, vai para a atmosfera e volta para o solo. E no solo, quando você está no chão, você consegue enxergar essa biodiversidade expressa pela diferença de vegetação, diferença de vida, animais. Então, isso, toda essa biodiversidade entra na circulação da atmosfera na forma das taxas evapotranspiratórias. Então, esse conhecimento dessa manutenção dessa biodiversidade, por exemplo, na Amazônia, nós sabemos que nós temos em torno de 18% de área antropizada, 18% a 20%. A Embrapa, ela entra nessas áreas antropizadas indicando sistemas de produção integrados, onde você, sistemas agroflorestais, sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, onde você aponte indicadores de sustentabilidade no sistema de produção nessas áreas já antropizadas. Nas áreas conservadas, nas áreas que estão legalmente protegidas na Amazônia, por exemplo, como a Floresta Nacional do Tapajós, que a nossa área de estudo é uma... É como se fosse uma célula, um sítio de estudo, a Floresta Nacional do Tapajós, e as pressões, toda essa dinâmica em cima da biodiversidade é observada para poder ser analisada na Amazônia como um todo. Então, a área de estudo é a Floresta Nacional do Tapajós. Nós tivemos aqui em Belém, na segunda-feira, um workshop do projeto, onde nós convidamos diferentes segmentos de formadores de opinião, inclusive moradores da floresta. Nós estamos com 4 representantes da Floresta Nacional do Tapajós, ribeirinhos, secretário de municipal de meio ambiente, representante de instituições do Amazonas, da Amazônia como um todo, para discutir a percepção dos formadores de opinião, dos tomadores de decisão, produtores, empreendedores, estavam na nossa região, produtores dos sistemas integrados, do Eliseu, por exemplo, em Paragominas, do Eliseu, Ulianópolis, nos polos de grãos do Pará, por exemplo. E nós estávamos discutindo como a percepção das pessoas conseguem verificar qual é a maior pressão nessa perda de biodiversidade ou que fatores estariam levando essa conservação nessas áreas já antropizadas. Então, nós discutimos muito isso, são metodologias científicas que a gente monta primeiro uns mapas, depois vai para um sistema de suporte à decisão e analisa cenários de mudanças climáticas, cenários de desenvolvimento sustentável na Amazônia.
E esse conhecimento tradicional dessas pessoas que participaram desse workshop foi de grande importância, Lucieta?
Excelente, excelente. Nós temos, durante o projeto, nesses 4 anos, nós desenvolvemos, esse foi o terceiro workshop, mas já fizemos 4 oficinas, né, com a percepção desses moradores locais. Fizemos campo, tem muito campo, questionários, levantamento com os produtores no entorno da Floresta Nacional do Tapajós e dentro da floresta. Nós fizemos um trabalho de conclusão de curso, tem uma tese de doutorado defendida, tem 2 dissertações de mestrado defendida no âmbito do projeto, tem várias publicações científicas. Então, os produtores e os ribeirinhos, eles falam a mesma língua no projeto. Então, é muito bom que a gente passe esse conhecimento, falar de mudanças climáticas, falar de taxas evapotranspiratórias, por exemplo, não é um conhecimento muito popular, mas todos têm que saber o que significa isso, ou seja, como a floresta, como a vegetação bombeia para a atmosfera água. Na verdade, o que acontece? Vai núcleo de condensação e vai água para a atmosfera. E a função dessa biodiversidade é fundamental no clima. Eles estão participando do projeto desde o início, discutindo e conhecem. Hoje eles estão... falam de evapotranspiração como se fosse uma palavra já internalizada dentro do... Mais uma palavra que eles... Uma das palavras que eles ganharam no projeto. Porque eles sabem que a importância de conservar a água do rio, de não jogar lixo nos rios. O rio não lava tudo. Pelo contrário, o rio tem que ser conservado. Então, eles estão muito sensíveis, a participação deles é intensa o tempo todo durante o desenvolvimento do projeto. E agora, na oficina, foi excelente. Nós fizemos 4 moradores da Floresta Nacional do Tapajós.
Lucieta, você falou que esse projeto já vem sendo realizado há 4 anos, tem Perfeito. A participação aí de 12 países da América do Isso. Sul. E que tipo de resultado vocês puderam observar, assim, um apenas que você pudesse falar de importante, de interessante durante esse programa, que é uma coisa fantástica, né? Isso. Um programa como esse para analisar essas mudanças climáticas, a interferência que há na biodiversidade, é uma coisa realmente muito interessante. Que tipo de resultado, assim, alguma coisa interessante que vocês puderam observar?
Você quer uma, né? São várias coisas importantes, mas a gente, resumindo, nós tivemos a reunião do projeto anual, ano passado, na Floresta Nacional, lá na em Perto do Chão, onde nós levamos para a Floresta Nacional do Tapajós mais de 80 cientistas, ou seja, nós estávamos com uma centena de cientistas discutindo a Amazônia dentro da Amazônia. É, uma das dos resultados de uma tese de doutorado que me salta aos olhos, assim, além de todos os resultados, é a importância dessa zona de amortecimento no entorno. Nós temos 10 quilômetros por lei legalmente no entorno das áreas legalmente protegidas. No caso da Floresta Nacional do Tapajós, a gente está percebendo que essa zona de amortecimento, esse buffer, essa região de 10 quilômetros, me parece que ela não está cumprindo a função de realmente amortecimento. Então, nós temos que repensar. Essa é a minha preocupação científica. É, no entorno dessas áreas legalmente protegidas, nós temos que repensar que leis, que mecanismo de proteção tem que ter nessas zonas de amortecimento. Porque nós usamos os 10 quilômetros dessa zona de amortecimento, avaliamos a Floresta Nacional e avaliamos o entorno com mais 20 quilômetros, ou seja, teriam 30 quilômetros de avaliação. E você vê que essa pressão, esse amortecimento que teria uma função de amortecimento nas áreas legalmente protegidas, me parece que não está cumprindo bem essa função, porque a perda de floresta nativa, a perda de área foi intensa, principalmente a partir de 2005. Então, nós perdemos 4% da área. A Flona Tapajós perdeu, em 2012 saiu uma comunidade que era integrada com a Flona, e essa comunidade já alertava sinais muito antes dela ser emancipada. No final de 2005, os alertas já eram gigantescos que ela ia sair da Floresta Nacional. Isso é muito preocupante, porque os nossos 60% de áreas legalmente protegidas, que a gente acredita que isso é fundamental para a Amazônia, nós precisamos repensar o nosso entorno. Esse entorno tem que realmente ser uma zona de amortecimento, e dentro das áreas legalmente protegidas, nós temos que intensificar o monitoramento, dar suporte, dar apoio para os órgãos como o ICMBio. A função do ICMBio, o papel, a gente percebe a função depois que o governo apodera o ICMBio como um gestor de monitoramento dessas áreas legalmente protegidas, a gente vê realmente a redução dessa pressão. Só que nós precisamos de guarda florestal. O guarda florestal, o povo da floresta, tem que ser guarda florestal, tem que receber como guarda florestal. Tem que receber recurso, não apenas um Bolsa Floresta, mas por ser guarda florestal. Ele tem que saber que ele tem que defender os passarinhos que estão lá, que estão ajudando na perpetuação dessa biodiversidade. Então, se ele for guarda florestal, Sula, eu acredito que a gente vai conseguir reverter essa grande pressão dentro dessas nossas áreas legalmente protegidas. Não adianta só nós termos essas áreas no mapa. Nós precisamos realmente efetivar com dados, com indicadores de sustentabilidade nessas áreas legalmente protegidas e no entorno, no local que a gente já tem áreas antropizadas, indicadores que o sistema de produção, por exemplo, o sistema de produção recomendados pela Embrapa e parceiros, porque a Embrapa não é sozinha, ela nessa luta de indicadores de sustentabilidade no desenvolvimento da nossa região, a Embrapa é intensa, colocando sistemas agroflorestais, mostrando o carbono que está estocado no solo. Isso é eficiência no nosso desenvolvimento, nossos sistemas de produção, que a Amazônia, nas áreas antropizadas, é inadmissível deixar abandonada. Ela tem que produzir, mas produzir com eficiência, onde você sabe que a erosão não vai destruir o solo, porque tem sempre uma cultura, tem sempre a área está sempre cultivada em sistema plantio direto, que é um sistema de produção que a Embrapa recomenda. Tem sempre um sistema integrado, integração lavoura, pecuária, floresta, onde o sistema está produtivo. Tem sempre um sistema agroflorestal, onde o produtor tem alimentos, ele pode, com a polinização, vender o mel. Então, esses sistemas de produção integrados na Amazônia, eles precisam ser intensificados nas áreas já antropizadas. Então, o Projeto Robin tem mostrado a importância de levar para o sistema de produção, por exemplo, sistema agroflorestal, levar um sistema agroflorestal onde, com 5 anos que o produtor vai começar a colher, ele tem que ter cuidado para ver se não vai entrar uma praga e vai contaminar aquela cultura, por exemplo, que foi indicada no arranjo de sistemas agroflorestais. Isso o Projeto Robin tem procurado. Claro que o Projeto Robin não é sozinho. A gente tem todo um estudo de todos vários projetos de pesquisa na Amazônia, resultados de todos os projetos como LBA, Dendrogene, esses projetos todos é um somatório. O Projeto Robin vem somando esse conhecimento. Ele vem para somar...
Na verdade, esse estudo importantíssimo mostra que, de repente, todo o esforço do governo em delimitar áreas, proteger florestas nacionais, todo esse esforço pode estar ameaçado daqui a alguns anos pela ação do homem, não é isso?
Fragilizado se nós não tivermos medidas também na área do amortecimento. Aquela zona de amortecimento, ela tem que ser diferenciada, um repensar. O que eu vejo é que se você não tiver cuidado com a zona no entorno, a pressão, o próprio nome diz, amortecimento. A zona de amortecimento, esses 10 quilômetros no entorno de área legalmente protegida, precisa ser repensado essa ação, essa permissão, por exemplo. Uhum. Tem que ser repensado, porque ela tem que ter função de zona de amortecimento. E os resultados de uma tese de doutorado nossa, que foi defendido na Exalc, que tem 15 dias, em torno de 15 dias, que analisa padrões com 4 metodologias que nós usamos, mostra a fragilidade. Então, se ela tem essa fragilidade, nós temos que repensar também esse entorno. Essa zona de amortecimento precisa ser repensada, precisa ser analisada.
E tudo isso bem perto, né, das pessoas que vivem aí, principalmente. Isso. Esse esclarecimento tem que ser feito para essas pessoas, voltado para essas pessoas. E a Embrapa pode utilizar esses estudos, né? Como vocês estão fazendo esses workshops que têm a participação dessas pessoas, desses moradores tradicionais das Flonas, isso pode contribuir muito, né, Lucheta?
Sula, nas nossas entrevistas de campo, nós entrevistamos produtores, os moradores do entorno da Flona, e dos pontos fortes que eu senti foi que os produtores que moram no entorno, nesses 10 quilômetros, eles questionaram que eles não têm apoio. Eles deveriam ter apoio, ou seja, quem mora dentro da floresta tem o apoio, e o entorno que é dentro dessa zona de amortecimento, ele não tem nada, ele não ganha por estar como se fosse um vigia de fora para não entrar. Foram essas palavras que eles disseram. Eles falaram assim: doutora, a gente está aqui, é vizinho, está dentro dessa zona de amortecimento, mas não recebe nada, não tem um tratamento diferenciado. Eles também deveriam ter, não sei qual o tratamento, mas eu visualizo que se você não tem esse entorno que conhece a sua instituição, a sua empresa, o seu país, a importância dele, ele vai invadir. Então, esse entorno tem que também ser um defensor das nossas áreas legalmente protegidas. Isso é a minha percepção e a minha evidência com os resultados, percepção dos trabalhos de campo, das falas dos produtores entrevistados, percepção nos resultados obtidos na tese de doutorado da nossa aluna, onde a zona de amortecimento não está cumprindo a sua função. Isso é muito delicado, isso é um resultado assim que me salta aos olhos, preocupantes e urgente de solução. Urgente mesmo, porque os moradores do entorno também precisam ser repensados de forma diferenciada para eles terem a função de proteger as áreas legalmente protegidas.
Lucieta, esse projeto ainda prossegue, né?
Esse projeto termina, é um projeto financiado pela comunidade europeia, termina, eu sempre penso que termina uma fase. O projeto termina essa fase dele em outubro, mas existem a consolidação dos pesquisadores, das equipes, das instituições de pesquisa, eu acho que continua em busca de novas parcerias e novas fontes de financiamento. O financiamento acaba em outubro, é um financiamento da comunidade europeia, mas as pesquisas, eu acredito que é só o primeiro passo. Nós precisamos intensificar buscando manter essa biodiversidade, porque ela tem um papel fundamental na mitigação de mudanças climáticas, na sobrevivência da nossa região, do nosso país, e a nossa importância como biodiversidade típica de zona equatorial, que é bem equatorial, nossa região. Então, típica, nós tivemos uma palestra anteontem de um pesquisador da Holanda, que ele trabalha com áreas com hiperdominância. Então, as áreas que estão com grande riqueza de vegetação, por exemplo, são áreas com fragilidade, que as espécies podem não suportar a intensa ação predatória. Essa é a primeiro passo, nem falando de mudanças climáticas, falando de desenvolvimento sustentável. Esse é um ponto fundamental que nós temos que nos preocupar. Nós temos que apontar indicadores de sustentabilidade nos nossos sistemas de produção. Eles têm que ser altamente sustentáveis.
Sem dúvida.
E assim, o povo da floresta precisa, por exemplo, ter uma rádio lá onde ele possa interconectar com as rádios de fora para dizer, olha, está tendo um processo que estão pegando passarinho de madrugada. Que horas, por exemplo, você vê que eles vão caçar? As pessoas do externo caçam os passarinhos, entram na floresta. Você não consegue guardar tudo. Elas entram no nascer do sol, porque é a hora de menor temperatura. É a hora que o animalzinho está dormindo. Então, esse é um ponto fundamental que nós precisamos interconectar. Nessas áreas legalmente protegidas, nós temos que ter um polo também de informação.
Realmente, esse programa é fantástico. E nós, assim, abrimos os nossos microfones sempre que vocês quiserem falar a respeito desse assunto. Doutora Lucieta, nós estamos à disposição, porque o nosso povo lá da Amazônia se sente até mais mais acalentado com essas informações. E nós agradecemos muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa, viu, doutora Lucieta?
Obrigada. Em nome da Embrapa Amazônia Oriental, nós estamos falando da Embrapa Amazônia Oriental, mas é toda Embrapa, tem outras unidades da Embrapa que integram esse projeto. Então, nós estamos trabalhando intensamente nesse e em outros projetos. E nós também, para nós é uma satisfação enorme poder divulgar um pouco dos nossos resultados para a sociedade. Essa é a nossa função. como pesquisadores, essa é a nossa função.
Muito obrigada.
Muito obrigada, obrigada a todos os ouvintes pela essa excelente oportunidade que vocês nos permitiram nos comunicar com um grande número de telespectadores.
Obrigada. Muito. Bom dia, doutora Lucheta.
Obrigada, querida. Até logo.
Até logo. Nós conversamos com a doutora Lucheta Martorano, coordenadora do projeto Robin na Amazônia. E ela é da Embrapa Oriental.